Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, CDL Santa Maria, Sicredi e Universidade Franciscana. Amanda Boeira.
Tua Voz Santa Maria de hoje conversa com a atleta olímpica Maria Portela. Maria, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Amanda. Um prazer enorme estar aqui falando contigo. Vou bater um papinho sobre o judô hoje, vai ser muito legal.
Isso aí, junto comigo, o repórter de esportes de GZH, que esteve na Olimpíada também, André Silva. André, bom dia.
Oi, Amanda, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia para a Maria também, né? Prazer estar conversando com ela mais uma vez. Vamos lá, conversar um pouco de esporte, que sempre é bom.
Isso aí. Bom, André, eu vou roubar um pouco teu espaço, porque a história da Maria Portela, ela começa aqui por Santa Maria, depois que ela passa por Porto Alegre, antes de chegar no mundo inteiro, né? Quero que tu comece nos contando como é que foi aqui. Tu não é natural de Santa Maria, mas a cidade foi muito importante para a tua formação como atleta, né?
Sim, Amanda, eu sou castilhense, né? Nasci em Júlio de Castilhos. Mas eu cresci em Santa Maria, na verdade eu mudei para Santa Maria muito cedo, logo após a morte do meu pai, quando eu tinha 6 anos, e eu conheci o esporte em Santa Maria, né? A professora Gláia Pavani, ela tinha um projeto social, ela tem um projeto social chamado Projeto Mãos Dadas, e foi através desse projeto que eu conheci, me apaixonei pelo judô, né? Eu sempre digo que foi o judô que me escolheu, porque me oportunizou muitas coisas, e eu comecei em Santa Maria e fiquei, na verdade, toda a minha iniciação, minha formação foi no projeto em Santa Maria.
E, Maria, como que tu percebeu, assim, claro que depois tem a tua história na Sojipa, né, mas como que tu percebeu essa mudança do ponto de ser só um esporte que tu pratica para o ponto da profissionalização, do momento de, não, eu sou uma atleta profissional e é isso que eu vou fazer para minha vida?
Tu sabes que eu sempre sonhei, né, em participar de uma Olimpíada, mas o ponto decisivo foi quando eu tinha 17 anos, recém tinha completado 17 anos, que foi o momento que eu decidi que eu seria atleta profissional. Foi o momento que eu saí de Santa Maria e eu não vim direto para Porto Alegre, né? Na verdade eu fui primeiro a Santa Catarina, depois eu fui para São Paulo e só em 2011 eu retornei para o Sul, né, que aí eu vim representar o Clube Sojipa. Mas nesse momento foi um momento decisivo, que eu saí de casa, que eu decidi que eu iria realmente só praticar o judô e ir atrás do meu objetivo, meu maior sonho, que era ser atleta olímpico.
Queria te fazer mais uma pergunta agora, falando sobre o projeto ainda aqui da cidade, que é o Projeto Mãos Dadas, que como tu disse, ele ainda está funcionando, e inclusive tu esteve aqui recentemente, e falando de um jeito muito positivo, a gente, eu digo nós aqui de Santa Maria, a gente te tem como a menina dos olhos do projeto, né? O case totalmente de sucesso, porque ele é um projeto social, ele é um projeto que visa chegar em crianças que talvez não teriam essa possibilidade, né? Mas que também tem como esse resultado essa possível profissionalização. Como que tu vê o projeto desde o início, de quando tu chegou lá e como que ele tá agora?
Então, eu estive realmente pós-Olimpíada, eu recebi algumas cartinhas de incentivo, né, da criançada, e eu fui receber pessoalmente essas cartinhas e conversar com eles. Hoje eu vejo o projeto bem mais estruturado, né? Eu lembro que na época que eu comecei, nós tínhamos que ir de porta em porta nos empresários da cidade para conseguir apoio, até porque é um projeto social, né, que auxilia crianças que têm vulnerabilidade social, e eu só tive a oportunidade de participar porque não tem custo, né? Mas para o projeto se manter, nós tínhamos que buscar auxílio da iniciativa privada. Na época era o único meio. Nós íamos também na prefeitura bastante, mas hoje eu percebi que o projeto está bem mais estruturado. Eles se organizaram como uma ONG, então eles têm auxílio do governo federal. Isso é muito legal, bem positivo, porque abrange um número maior de crianças, o que De fato, no Brasil, eu vejo isso muito positivo, tem muitos projetos que têm cases de sucesso, assim, a Rafa é um também, né, que veio do Reação e campeão olímpico, enfim. Tem outros atletas, a Sarinha também, lá do Piauí, ela vem de um projeto social, então eu vejo uma coisa muito positiva. Claro que nem todos os atletas se tornam profissionais, mas com certeza transforma a vida das pessoas, porque traz oportunidades. É uma coisa que eu sempre tenho dito. Apesar de eu ter me tornado uma atleta profissional, todos os meus colegas que começaram comigo lá e que não se tornaram profissionais, eu vejo o quanto o esporte transformou, o quanto o esporte oportunizou. E acredito que isso seja a maior diferença, sabe? Oportunidade de estudar, o convívio, até a própria desenvolvimento do corpo, né? Enfim, o esporte, ele transforma totalmente a vida das crianças e tira, né, dessa das drogas e tira do acesso fácil. Então, eu fico muito feliz que o projeto, ele continua, né? Porque são mais de 30 anos auxiliando crianças nesse tipo de situação, e hoje um pouco mais estruturado. Fiquei muito feliz, e hoje ser um espelho, né, do projeto, eu sei da grande responsabilidade que eu tenho frente a isso, e por isso que eu gostaria, até como falei isso para a Aglaia, que eu esteja um pouquinho mais presente, porque as crianças me veem na televisão, mas poucas realmente me veem assim no dia a dia, e percebem o quanto... Não é que seja distante, mas é viável, sabe? Não é algo impossível que só eu consegui. Eu consegui porque eu fui, busquei, era realmente o que eu gostaria, trabalhei muito para chegar no ponto que eu cheguei. Mas é possível, sabe? E isso que eu gostaria de encurtar, essa distância. Muitas vezes, os atletas que a gente tem como referência, como inspiração, eu, quando comecei, não tinha acesso, sabe? Então, eu tive que fazer um caminho mais longo para que realmente percebesse que o meu sonho era possível. E, então, hoje eu vejo essa responsabilidade de mostrar para eles, independente de se eles vão ser atletas olímpicos ou não, o quanto o esporte faz diferença e o quanto é positivo que eles continuem, que eles se dediquem e que acreditem, né, nos seus sonhos, independente do tamanho deles.
E Maria, dentro disso que tu tá falando aí de ser exemplo, enfim, né, de que a gente sabe que, sei lá, uma criança a cada 100 vão sair pro alto rendimento.
Exato.
Funciona. A conta não é botou lá para treinar, vai virar atleta olímpico, vai ser campeão, enfim, ou pode ser que nenhum de 100 também, né. O quanto, né, para ti enquanto atleta e com a história que a gente conhece, né, de carreira, de trajetória, de vida até, o quanto para ti significa, né, ter esse apoio dessas crianças, ter essa relação, por vezes uma troca de energia, enfim, né, em alguns momentos que a gente precisa disso. Qual é o significado disso para ti, né? Não só de saber, eu sou exemplo que estão me vendo na TV, mas daqui um pouco assim de, sei lá, tu atender, tu conversar, tu ir...
Os valores, né, Andrezinho? Momento. Transmitir esses valores
possível,
que estão acima de qualquer resultado, que estão acima de qualquer isso. Título. Sabes que quando eu fui lá, eu me emocionei bastante, porque quando eu recebi as cartinhas antes de lutar a Olimpíada, na minha intenção, na minha cabeça, eu queria estar lá no projeto com a minha medalha. E no momento que eu estava lá sem ela, eu não contive, assim, eu fiquei muito emocionada. Porque eu entendi que a medalha em si, ela representa muita coisa, porém os valores que eu represento para aquelas crianças, o que eu trago para aquelas crianças, hoje, eles são maiores do que qualquer título. A representatividade que eu tenho hoje é muito maior, sabe? De trazer a eles o quanto o esporte me transformou e a minha luta em si, né? A minha postura... O que o esporte me ensinou, claro que além da minha família, somado, né? Então isso é gigante, sabe? E eu vejo uma responsabilidade muito grande de passar isso para eles.
E Maria, agora eu queria que tu me falasse um pouco da diferença da tua vida, digamos, fora do judô, em Santa Maria e Porto Alegre, porque É outra realidade, né? A gente que é daqui de Santa Maria sabe que é uma cidade única, mas Porto Alegre também tem as suas particularidades. E mais do que isso, queria que tu explicasse a diferença a partir do momento em que tu entrou para a Sogipa, que também passa a ser um momento de profissionalização, como a gente já comentou por aqui, de um foco maior, né?
Sogipa, eu sou muito grata ao Sensei Kiko e ao Jerry, que foram as pessoas que me trouxeram para o clube, né? Porque no clube eu tive muito mais estrutura, né? Eu falo em termos de treinamento organizado, periodizado. E, além disso, eles acreditaram que... Eles lutaram junto comigo em prol do meu sonho. Porque quando eu vim para a Sogipa, eu era 32ª, acho que, do ranking mundial. Totalmente desacreditada em relação à seleção brasileira. E um ano e meio depois, eu estava nos Jogos Olímpicos de Londres como a 8ª do mundo, cabeça de chave. Então... Eu vejo o quanto essa estrutura, o quanto um treino organizado, programado, enfim, e com um incentivo não só estrutural, mas de realmente acreditarem que eu seria capaz de alcançar esse objetivo, fez grande diferença na minha preparação e até mesmo nos meus resultados, né? Hoje eu vejo que projeto, esse tipo de incentivo, ele é fundamental na formação de grandes atletas para que, por exemplo, um clube como o Sogipa possa somar, né, possa realmente projetar a carreira desses atletas que iniciam do interior do estado, que às vezes não tem a estrutura que um grande clube como o Sogipa tem para que o atleta consiga alcançar novos horizontes, novos objetivos maiores, né.
E falou ali quando teve encontro com as crianças, a questão da medalha, né, e a gente se encontrou depois na própria Sogipa, né, Maria, naquela homenagem que teve para todos os atletas que foram na Olimpíada, lá a gente pôde participar junto. Como é que tá na cabeça já o que eu tenho uma história, Amanda, lá de Tóquio, com a Maria, e ela acaba lá a competição por equipes, é a competição por equipes, né, é a competição por equipes. E o Brasil acabou sendo eliminado, eu converso com ela, com a Mayra, enfim, e aí eu digo assim para a Maria, conversando sobre como é que foi a trajetória, enfim, ela ainda está muito chateada pelo que tinha acontecido 2 ou 3 dias antes na competição individual, e eu fiz uma brincadeira com ela, mas e eu já falei para ela, eu vou falar o tempo inteiro que eu encontrar a Maria nos próximos tempos, que eu vou cobrar dela isso, que eu toquei a mão dela e disse assim, me dá um soquinho aqui, E eu quero te ver nos Jogos de Paris, né? Não acabou por aqui essa história, essa trajetória não acabou, e acho que sim. E aí, claro, a gente sabe que tem a questão do tempo, e foi uma conversa, enfim, ali, em tom de brincadeira, mas também querendo, do meu lado, dar um incentivo para ela, porque a gente que acompanha eles aqui, eu não digo diariamente, mas na medida do possível, com as competições, nesses grandes eventos, a gente acaba criando uma relação de proximidade, assim, e a gente acaba meio que tendo sentimento, assim, quando vê que teve perto. E eu queria saber como é que tu, nesse período, já passou aí 2 meses e pouco da Olimpíada, enfim, 40, 50 dias, como é que tu tá trabalhando isso na tua cabeça, né? Eu não tô dizendo nem pensar em 24, que ainda tá longe, apesar de serem 2 anos e meio, mas como é que tu tá trabalhando o teu futuro, a tua cabeça, como é que tu tá te sentindo hoje?
É, Andrezinho, a gente tem já uma história aí, né? Tu esteve bem próximo de todos os jogos aí que eu participei, tanto preparação quanto naquele momento lá que tu sabes que é de grande emoção e um pouquinho até complicado de expressar, né? O que a gente sente e enfim. É bem desafiador falar sobre ainda, pra mim, que mexe com muitos sentimentos, mas eu já voltei aos treinos, já estou treinando forte, na verdade, o meu combinado com o Kiko é que a gente pense ano a ano, que a gente trabalhe etapa por etapa, apesar de 24 parecer tão próximo, um ciclo um pouco mais curto, né, 2 anos e meio, esse ciclo anterior foi mais longo, então foi bem desgastante. E eu hoje prefiro pensar mais em curto prazo. o meu objetivo esse ano, eu caí na seletiva nacional, dentro dos critérios eu preciso confirmar minha vaga dentro da seleção brasileira. Então, em dezembro eu tenho seletiva nacional, então hoje o meu objetivo é a seletiva nacional, é que eu me mantenha dentro da seleção brasileira, para que o ano que vem, né, o grande objetivo do próximo ano é sempre o Campeonato Mundial, e dentro das competições a gente vai analisando, né, a viabilidade de continuar ou não. É óbvio que eu não gosto de perder, então se eu começar a perder, é claro que esse caminho Paris ele fica mais distante, mas se eu conseguir manter o meu rendimento, se eu conseguir manter o alto padrão que eu venho demonstrando ao longo de todos esses ciclos aí, eu vou continuar. Mas é bem precoce para eu tomar qualquer decisão em relação de saída, de encerramento de carreira ou até de continuidade. Vamos passo a passo, é o que eu gostaria de ir trabalhando aos pouquinhos. Hoje é um período que eu posso inovar, eu posso testar coisas novas e é nisso que eu estou focando, sabe, Andrezinho? Eu sei que a gente combinou lá de se ver em Paris, mas vamos pouco a pouco, passo a passo, um objetivo de cada vez. Hoje eu preciso confirmar minha vaga dentro da seleção e eu tenho atletas da nova geração aí chegando querendo tirar meu lugar. Então, trabalhar, baixar a cabeça. Hoje meu foco é voltar aos treinos, né? Eu tive um período de férias, então caiu um pouquinho meu... E é natural e é necessário, ainda mais pós-Olimpíada. Então hoje é retornar mesmo a minha performance, retornar... meu corpo está sofrendo um pouquinho esse retorno. Então estou me readaptando para que eu consiga confirmar na seletiva e projetar o próximo ano o mais positivo possível.
Ô, André, eu quero aproveitar para te perguntar como é que foi essa experiência de ter ido lá para o Japão, né? E poder contar a história da Maria e tantas outras que tu contou. Eu sei que tem aquela questão de que tu é um amuleto da sorte, né? Não dá para a gente puxar esse amuleto aqui para Santa Maria também, para nossa representante?
Vamos com toda certeza, né? A Maria falou da questão de ter acompanhado ela em Londres, Rio, Tóquio, nos PANs também, né?
Isso.
Jogos Pan-Americanos, enfim. Que é uma outra brincadeira que surgiu também ao acaso, que eu fiz com a Mayra, né, porque coincidiu de, desde o Pan-Americano do Rio, né, quando a Mayra, com 16 para 17 anos, ela medalhou, ela foi medalha de prata.
2007.
Perdeu para a Honda, né, no Rio, em 2007, para a Honda Rousey, a decisão, e desde ali eu estava fazendo judô. Eu sempre gostei de acompanhar as lutas e a partir dali eu comecei a fazer e aprendendo algumas coisas e não só entrevistando, mas por vezes até tendo que narrar as lutas. E aí eu estava lá em 7, aí em 8 eu na Olimpíada, eu fui à Olimpíada, mas eu não pude acompanhar o judô, né, porque eu fiquei fazendo futebol, né, por determinação do que me foi colocado, e o futebol ficou longe de Pequim. Eu só cheguei em Pequim faltando acho que 10 dias para acabar a Olimpíada, 8 dias, uma coisa assim. E a partir de Londres, não. Aí eu passei, saí do futebol e comecei a fazer o que eu queria fazer nos jogos, que era acompanhar os outros esportes. E aí coincidiu que eu transmiti a medalha em 12, as medalhas até do Kitadai também, medalha da Sojipa, do Kitadai e a medalha da Mayra. Eu já tinha transmitido a da Sara, que foi no mesmo dia do Kitadai. E depois no Rio também eu acabei transmitindo, né, as medalhas do judô, a da Rafa e inclusive a da Mayra também. E as do Baby, e aí eu brinquei com a... Antes da Olimpíada eles fizeram um treino aqui em Porto Alegre, na Sojipa, e eu brinquei com a Mayra, a gente foi entrevistando todo mundo, e eu disse assim, olha, eu tava na tua medalha de bronze em Londres, eu tava na medalha do Rio, e a gente tá indo pra Tóquio, né? Vamos fazer um acordo que eu vou contar, e a Mayra tinha questão de estar voltando da lesão, ela ficou muito tempo afastada, tinha feito uma competição, eu disse, vamos lá que eu vou, pra eu contar mais uma medalha tua, e ela brincando, então vamos... E a gente usou essa entrevista, inclusive, no dia, na véspera da disputa. E coincidiu de eu estar no ginásio, dela conseguir, né, a medalha de bronze. Então, virou uma história. E aí ela brincou comigo, a história de um amuleto, porque tu estava presente nas 3 vezes. Então, eu até acho que no dia que eu falei contigo, Maria, de tu estar em Paris, eu acho que meio que isso puxou uma coisa, puxou com a outra. Tipo, eu vou vê-la em Paris e eu... em mim eu tenho a crença de que eu ainda vou te ver conquistando uma medalha lá em Paris. Quem sabe isso vem acontecer. Vamos nesse teu passo a passo aí. E acho que acabou ficando isso, viu, Amanda, e o pessoal que está nos acompanhando. Acabou ficando uma coisa ligada na outra. E sobre Tóquio, bom, Tóquio foi uma experiência única para todo mundo, para atleta, para jornalista, porque a gente viveu uma Olimpíada diferente. Era uma Olimpíada literalmente na nossa bolha, os atletas no canto deles, a gente no nosso, o contato era só ali em dia de competição, então foi muito diferente, mas foi uma experiência assim que eu acredito que enriquecedora de vida, né, para a gente aprender muita coisa e ver como se supera algumas dificuldades, mas achei bem legal, não sei como foi do lado da Maria, assim, do nosso lado, porque os testes eu sei que todo mundo fazia, tipo, a história que todo mundo brincava, que todo mundo fazia teste o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente fazia e isso era complicado, mas assim, eu acho que foi uma experiência muito legal, não nem mais pelo país, por estar no Japão, mas a experiência de estar num evento de uma maneira que foi, e ainda em meio a uma pandemia, né?
Com certeza, Andrezinho, olha, foi, que eu posso dizer, uma experiência totalmente diferenciada do lado dos atletas. Nós realmente ficamos em uma bolha na preparação lá em Hamamatsu. O treino era 100 metros do hotel e nós tínhamos que ir de ônibus, a gente não teve contato algum com o hotel, foi reservado um andar só para nós, muito bem organizado, e mesmo na vila, né, teste, nós éramos testados todos os dias, então isso, na vila foi bem atípico, porque normalmente tem muitas celebrações, tem um contato, querendo ou não, com os outros atletas, isso estava bem, nós tínhamos contato, mas não como nos outros jogos, sabe? E no refeitório também era isolado por cabines, não tinha aquela área de interação que normalmente a gente tem, até tinha, mas bem pequeno, uma sala de jogos, bem diferente do que a gente está acostumado, mas eu fico feliz porque foi organizada, sabe? Em meio a uma pandemia, nós conseguimos competir, fazer uns Jogos Olímpicos que envolve o mundo todo, sabe? Foi atípico, mas ao mesmo tempo, esse contato, né, que tu comentaste, o acesso à imprensa era só ali ou online. Tipo, foi bem, eu lembro que a Alice falou, ela queria muito falar com a Mayra após a medalha ali, depois, e tava bem complicado, porque eles não queriam que tivesse acesso mesmo na saída do ginásio. Foi um negócio que ela queria entrar ao vivo e não, até nem sei se ela conseguiu naquele dia.
A gente conseguiu, eu tava junto, a gente ficou lá esperando o ônibus.
Então ela me falou.
A delegação tava, a gente ficou ali naquela saída que tinha atrás do vestiário lá, ali onde a gente conversou contigo pelo lado de dentro, né? E a gente ficou lá fora, lá esperando ali na dubletura ali pra conseguir conversar com ela ali já na hora que ela tava saindo ali.
O que isso não é comum, né? Normalmente esse acesso é bem mais tranquilo. Mas enfim, aconteceu e eu fico muito feliz por ter acontecido, né? Porque um ano antes a gente tinha uma dúvida gigante se teria os jogos ou não. Enfim, mas que bom que aconteceu, que deu tudo certo. E o Brasil não teve nenhum caso positivo, né? Isso foi bem, bem especial.
E sabe, eu fico pensando assim, acho que talvez o André vai entender o começo da minha questão, que é, a partir do momento em que o judô começa a trazer bons resultados, a gente tem um repórter que foca nisso, né? Então acho que é interessante a gente passar por essa questão de como não só o judô, mas as artes marciais, elas são fortes aqui no Rio Grande do Sul, desde essa questão de começar com um projeto social e aí ter um olheiro que vai para lá, até a valer a pena ter um repórter focado nisso, né?
Porque assim, claro que os resultados, a exposição, não só em Olimpíada, mas em PAN, mas em Mundial, nas outras competições que eles têm nesse período todo, né, para chegar nas maiores, acabam chamando a atenção, e isso eu acho que acaba atraindo, por exemplo, nesse dia que eu citei do treino lá, treino aberto na Sojipa, claro, a gente sabe que tem escolinha, enfim, mas tu vê ali um monte de criancinha em volta dos atletas e conversando, e aí aquilo que a gente falou lá no começo, né, com a Maria ali, olha, não sei se algum daqueles vai um dia ser um judoca em nível profissional, mas enfim, ali já está tendo um contato, está tendo um exemplo, e isso eu acho que vale bastante. E aí, claro, vem para esse outro lado, né, de com os resultados, com a exposição, a gente poder focar e dar uma atenção maior, e é o que vem acontecendo mesmo. E o judô é um, digamos assim, no Rio Grande do Sul, um dos esportes depois do futebol que tem uma atenção muito grande, porque, né, a Sojipa conseguiu construir isso, e não é de agora, vem construindo isso aí já, eu citei 2007 aqui, eu acho que a partir do João Derli, que ainda é um pouco antes, quando ele ganha o Mundial, começa a formação da equipe profissional mesmo, né, Maria?
2005, exatamente. O judô era bem centralizado, né, Rio-São Paulo ali, e o Joãozinho, ele abriu, né, esse final de semana a Santa Cruz, eu fiz um seminário junto com o Kiko, e ele demonstra toda a trajetória, né, do projeto, e ele ressalta muito isso, que em 2005, eles perceberam o quanto era capaz, que, nossa, tipo assim, porque antes, tanto que eu, né, eu fui para São Paulo para que eu conseguisse ganhar espaço e conseguir entrar na seleção na época. Mas Joãozinho, ele mostra para todos dentro do estado o quanto era possível fazer essa preparação aqui, que nós não precisávamos mais sair daqui do estado para conseguir se preparar e trazer títulos maiores para cá. Né? Tanto que depois dele, só aumenta, né? A régua ela vai um pouquinho acima. E depois Mairão e Thiago, eles trazem a medalha olímpica, Kita também, então hoje já temos 6, então em um curto período a régua foi lá em cima e que bom que temos uma Mayra, né, que é um ícone não só no estado, mas também no mundo, com os títulos tanto mundiais e olímpicos que ela nos traz, e esse negócio que tu falou do contato com as crianças, né? Eu vejo que isso faz muita diferença. Nós ali e as crianças que são as novas gerações, né? Tendo esse contato, tendo essa inspiração, isso é muito legal.
Deixa eu só fazer um rapidinho aqui. Que eu acho que ter tido lá atrás o João Derli, né? Vamos sair do judô, vamos pegar o Guga no tênis. Quando tu tem um cara assim, se tu não usar, não só para ganhar, mas tu não usar ele para ser exemplo e para poder fazer o esporte crescer, e foi aí que teve um insight lá, o Kiko lá atrás, para fazer essa equipe profissional com a Sojipa, esse é o momento. Quando tu tem o grande atleta, tu tem que aproveitar. Se tu não aproveitar, tu vai viver de boas ideias, de bons projetos, mas tu precisa desse também grande exemplo, porque ele é que vai te dar aquela impulsão, né, no teu projeto, e vai te dar visibilidade, que infelizmente a gente sabe que sem visibilidade complica bastante.
E tu sabes que uma coisa que ele falou na época, quando o João ganhou, que as empresas queriam patrocinar o João, mas ele teve uma sacada muito grande, tipo, não é só o João sim, mas o projeto. E aí ele consegue melhorar a estrutura e consegue auxiliar outros atletas para que cheguem junto com o João, sabe? Então, isso foi legal na época, porque ele estruturou tudo e, né, não tem o que falar de Sensei Kiko, ele é um cara visionário, e consegue alcançar títulos maiores ainda depois desse primeiro start, né?
Pois é, era sobre isso que eu até ia falar, que tu conta essa história de que tu tinha no João Derli essa visão. Como que é a sensação pra ti agora de estar no lugar dele, pra quem tá aqui em Santa Maria, assim, tu virar esse ponto de referência?
Como eu disse, é importante ter essas inspirações. Por exemplo, quando eu estava lá em São Paulo, no Centro Olímpico, eu era a única atleta, tipo assim, eu era o ápice dentro dos atletas que estavam ali comigo. E tu acaba não tendo uma referência maior, tipo, para onde eu quero chegar. E ver, tipo, como exemplo que o André falou, quando hoje nós temos um grupo dentro ali da Sojipa que tem muitas estrelas, digamos, sabe? E isso é bem positivo, porque tu acaba sempre querendo um passo a mais, tu tem um objetivo sempre a mais. Não que tu queira assumir aquele lugar, mas é importante que a gente tenha essas referências para que a gente consiga trabalhar. Não, como eu faço para chegar até ali? Eu quero estar no lugar dele, ou eu quero ser como ele. Como eu faço para chegar ali? Porque nós nunca vamos... Tipo, eu tenho como referência João, eu tenho como referência o próprio Mairão, eu treino com eles. Mas eu sei que eu não vou ser ela. Então, como eu faço para estar ali ao lado dela? Como eu faço para chegar ali nesse estágio? Eu acho que é ser referência tem muito a ver isso, porque tu dá um norte para a pessoa, sabe? Eu quero ser um grande atleta, eu quero ser uma pessoa como ele. Como eu faço para chegar ali? Daí tu acaba trabalhando, buscando dentro das tuas características o que é importante tu trabalhar, o que é importante se somar, sabe? Porque o que eu, muitas vezes, eu me colocava, não, mas se eu fizer exatamente isso que ele faz, eu vou chegar. E acabava me frustrando às vezes. Então, na verdade, como eu faço com as minhas características, com o que eu tenho para alcançar esse atleta, para ser o melhor, para ser como ele? E é importante ter essa referência. E é por isso que eu digo que é uma responsabilidade muito grande hoje, eu como referência dessas novas gerações que vêm vindo aí em Santa Maria, principalmente porque eu quero ter esse contato para que eles percebam que eu não fiz mágica. Na verdade, eu só treinei, eu acreditei, eu busquei dentro do que eu tinha, das ferramentas que eu tinha para alcançar um objetivo maior, que era o meu sonho. Mas isso não é só dentro do esporte, né? A gente está falando do esporte, mas isso é na vida. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer alcançar uma carreira, enfim, é dedicação, é entrega, é planejamento, enfim. Tem muitos fatores que vão se somando aí para que a gente alcance esses grandes objetivos.
Pois é, e nesse ponto de ser referência, né, tu tinha dito que veio aqui para Santa Maria, que esteve no ginásio, agora Complexo Esportivo Oreco. Eu quero saber como que tu viu a mudança, porque a região oeste, eu também sou de lá, sou da Tancredo Neves, ela era uma região que ela não é uma das mais desenvolvidas da cidade, uma das maiores economicamente falando, mas ela cresceu muito ao longo dos anos. Então, eu queria que tu me dissesse como é que foi chegar aqui depois de todo esse tempo e ver as mudanças. Tu até me comentou agora há pouco que teve melhorias dentro do complexo, mudanças estruturais que ajudaram no projeto também, né? Quero que tu me conte como que foi o teu crescimento ali no bairro Santa Marta e como que tu vê agora as mudanças por ali. Porque, querendo ou não, por mais que seja um projeto municipal, o Mãos Dadas, ele acaba atendendo mais a população dali, né? Porque é proximidade, é questão de estar mais perto. Então, são crianças, são adolescentes que eles têm uma vivência completamente diferente dos amigos que não fazem parte do projeto.
Sim, Amanda. E eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, o que eu te comentei da questão da estrutura, porque era aberto, todo aberto assim em cima, e hoje está fechado. Então, eu fiquei muito feliz, porque imagina no frio, as crianças treinando ali, pô, agora está fechadinho, está legal. Até o cuidado, eles renovaram todo o telhado do complexo, agora que é complexo. Então, tipo, isso é muito positivo, porque é a questão da estrutura, né? É tudo melhorar o acesso para que mais pessoas tenham, não abandono, porque quando tá abandonado, como é que vai ser utilizado, sabe? Eu vi uma briga, né? Não briga, mas uma luta muito grande da CC Aglaia para que o projeto voltasse o mais rápido possível, porque para que as crianças não ficassem em casa, para que depois elas não tivessem essa dificuldade de voltar aos treinos, sabe? É muito importante. Eu vejo a diferença e o quanto cresceu ali até Neves. E isso é positivo, sabe? Porque quanto mais visibilidade se tem, quanto mais estrutura se tem, mais crianças tu consegue somar dentro do projeto. E isso é muito positivo, que cresça mais ainda, que tenha melhores estruturas. Hoje, o Givago, que é um atleta olímpico, né? Ele está à frente da secretaria. O Givago, um é deputado, um é vereador, e o outro está à frente da secretaria. Isso é extremamente positivo, porque eles têm a realidade esportiva, então eles sabem das dificuldades de se ter projetos assim, e o quanto é importante projetar. Eu fui homenageada com uma moção dentro da Câmara de Vereadores, e lá nós fizemos todos os vereadores combinarem que cada um daria um pouquinho da sua verba para somar dentro do projeto, para auxiliar essas crianças. Então isso é muito importante, que se tenha esse apoio, que se tenha esse crescimento, para que melhore a estrutura, porque quanto melhor a estrutura, não precisa essas crianças ficarem nas ruas ou até mesmo saírem da cidade para que possam se desenvolver dentro do esporte, sabe? Então eu fico muito contente e quero sim, com a minha imagem hoje, que eu possa cobrar esses políticos que tenham mais apoio e que tenham uma melhor estrutura para que as crianças, não só no judô, mas dentro do esporte em si, que seja fomentado dentro da cidade.
É, eu acho importante isso aí, porque o esporte a gente, e é uma coisa normal, né, em função de mídia, de tudo, as pessoas normalmente veem o esporte como o ponto final das coisas. Não, o esporte não é o ponto final. Eu debato muito isso sempre que eu converso, e acho que por isso que eu sempre gostei de esportes olímpicos, assim, eu trabalho com futebol, mas também trabalho com esportes olímpicos, e assim como para os atletas, para a gente também, para fazer cobertura, a gente sabe que depende de muitas coisas, né? Então eu sempre digo, sem resultado deles eu não vou, porque a gente precisa dessas coisas para estar acompanhando, como aconteceu agora lá em Tóquio, tem acontecido nas outras, porque a gente nunca imagina, eu vou dizer, eu em vários momentos, a partir do momento em que foi adiada a Olimpíada lá em 20, pela pandemia e tudo mais, para mim, a gente não iria à Olimpíada mesmo que ela viesse a acontecer, em função de questão de saúde e tudo mais, e depois as portas foram se abrindo e a gente acabou indo com 5 pessoas, e não só indo com 5 pessoas, como sendo a única emissora de rádio da América do Sul que estava presente lá. E eu acho que isso é um ganho muito grande, algo muito importante. E aí, assim, ó, essa questão que a Maria falou de crianças, enfim, para quem está nos acompanhando, especialmente empresários, políticos, enfim, essa é a questão do esporte. Não pense em esporte para ter uma Maria Portela, uma Mayra Guiar, um Guga, sei lá, a Rebeca Andrade. Obviamente, se tiver, melhor, a gente vai adorar isso. Mas pensem em início, em educação. O esporte, ele educa demais, 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 demais. Assim, ó, eu lembro de quando eu era criança, faz tempo isso, muito tempo, de eu aprender muitas coisas, de me interessar por idiomas, de me interessar em saber nomes de cidades, de coisas, tudo pelo esporte, por eu estar acompanhando o esporte, por eu estar lendo, por eu estar vendo. Então, o esporte, ele te leva ele te enriquece demais. E hoje em dia, com questão de comunicação, que é muito mais fácil, auxilia muito mais. Então, como estava dizendo a Maria, tirar das ruas, dar o esporte e trazer algo que o esporte tem, que é de valor, eu acho que é uma das coisas mais importantes e que eu me apego muito a isso, de esporte te dá muitos aprendizados, especialmente essa área de valores, de ter um norte, de poder fazer alguma coisa. Pensem nisso. Se tiver o esportista de rendimento, maravilhoso, e aí use ele como exemplo para isso. Mas primeiro vamos cuidar das crianças com o esporte auxiliando na educação. Vou nem fazer perguntas, já fiz uma tese aqui.
Isso é importante, né? Respeito, trabalhar em grupo, a educação, o esporte educa com certeza muito. Bom, não tem, eu vejo só coisas positivas dentro do esporte. E outra, André, esse negócio que tu falou em relação à curiosidade, né? Chegou quando... quantos países tu viajou? Onde é esse lugar? Isso é importante. Porque instiga a criança a buscar, a se interessa a novos assuntos, enfim. O esporte só soma na vida dessa criançada aí.
E é o foco na consequência, né? No apoio... para ter o resultado, e não depois que já está pronto. Acho que esse que é o bacana, né?
É, exatamente.
Sim, né? Maria, a nossa conversa vai ficando por aqui. Eu te agradeço pelo teu tempo junto com a gente.
Capaz, Amanda, eu que agradeço. Santa Maria está sempre ao meu lado, né? Acompanhando a minha trajetória. Eu fico muito feliz. E eu gostaria de agradecer a todos os santamarienses e região ali que torceram, que choraram junto comigo. Foi um momento único na minha vida, né? E eu gostaria de agradecer todo o carinho. Eu recebi muitas mensagens. E quando eu fui à cidade também, eu recebi muito carinho das pessoas, dizendo que torceram muito por mim, que viraram a madrugada comigo. Então eu gostaria de agradecer o apoio de todos na cidade e que continue incentivando o esporte, né? Não só o judô, que é a minha modalidade, mas o esporte em si. Isso é muito importante. Para Santa Maria, e eu gostaria de ver não só o meu nome, mas outras, né, referências aí, ou até mesmo ver outras histórias, né, de transformação de vida através do esporte. Obrigada, Amanda, pelo carinho e por mais uma vez aí tá comigo.
Agora aquela...
Também, né? Obrigada pela troca, desculpa, Amanda, te cortei.
Eu só preciso fazer uma pergunta bem maldosa. Foi roubo, não foi?
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer o seguinte, Amanda. Eu tenho a tranquilidade de dizer que eu dei o meu melhor, que eu me entreguei nessa luta. E tem coisas que a gente não controla, né? Basta aceitar e continuar, entender para que na próxima vez eu consiga decidir e não deixar na mão... do juiz ou da própria comissão, né? Para que eu consiga resolver antes a luta.
Ai, ai, André, obrigada por estar aqui junto com a gente.
Ah, eu que agradeço, Amanda, pelo convite para estar com vocês. Um abraço pessoal para a senhora de Santa Maria, evidentemente, né? E prazer sempre estar participando e conversar com a Maria, com uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande por ela, pela batalha que ela fez e para ter uma ideia, para deixar na questão dos exemplos, que a Maria, o mote é a Maria ter saído de Santa Maria como atleta, né? Ela já falou, ela foi a Londres como oito do mundo, ela foi de novo agora como cabeça de chave lá na Olimpíada de Tóquio. Sabe o que é uma pessoa sair do interior do Rio Grande do Sul para ser um dos 10 melhores do mundo na sua modalidade? Vocês têm noção do que é isso?
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, CDL Santa Maria, Sicredi e Universidade Franciscana.